Então, agora a gente vai falar sobre o néfron, mais especificamente no túbulo proximal. Então, esse túbulo proximal, ele se encontra a partir do pólo urinário no corpúsculo renal e ele é uma das maiores segmentos do néfron. E ele é configurado em duas porções, a porção contorcida e a porção reta. Então, a parte reta é conhecida como túbulo reto proximal e a parte contorcida como túbulo contorcido proximal. E os túbulos contorcidos proximais, eles são bem mais visualizados no córtex do que a parte reta. E esses túbulos, eles são formados pelo epitélio simples cúbico, em que apresenta células cuboides com núcleos arredondados e centrais, seja tanto na parte contorcida quanto na parte reta. E as células dos túbulos proximais, elas possuem um citoplasma altamente acidófilo e as células são mais acidófilas em todo o parênquima renal. Agora a gente vai diferenciar o túbulo proximal do túbulo distal. Então, as características histológicas. Quais as características histológicas do túbulo proximal? Ele tem, então, uma alta acidofilia no citoplasma, ele apresenta o epitélio apical com microvilos. Esses microvilos eles formam em conjunto uma borda em escova. Essa borda em escova a gente vê como irregularidade nesses túbulos proximais. E eles apresentam a maior frequência em cortes histológicos, porque eles são mais longos e descrevem um maior número de voltas no labirinto cortical. Já então, o túbulo distal, ele tem um epitélio também, é simples cúbico, mas ele é menos acidófilo. E essa acidofilia, ela é dada pela mitocôndria nos dois casos. Mas ela não apresenta borda em escova. Então, elas não são dotadas de irregularidade que se projeta para o lúmen. Então, em uma ultraestrutura do túbulo proximal, o que a gente vê? A gente vê em um corte de menor aumento. A gente vê os túbulos contorcidos proximais, por exemplo, e a gente vê abundante quantidade de microvilos em seu citoplasma apical, formando, né, essa borda em escova, como já foi descrito. E a gente vê também célula epitelial, que tem um núcleo eucromático e central com bastantes organelas, como, por exemplo, a mitocôndria, que dá aquela natureza acidófila na célula. Já na eletromicrografia dos túbulos distais, nós vemos uma menor quantidade de mitocôndrias, aquelas células que têm menos acidofilia, no caso, e a gente vê o lúmen desses túbulos com uma configuração mais ampla, porque elas não apresentam borda em escova, como no caso que é do túbulo proximal. As células cuboides dos túbulos proximais, elas exibem um extenso sistema de interdigitações laterais, que se insinuam por entre as interdigitações das células adjacentes, formando, então, um labirinto intercelular que favorece a transferência de íons por entre os citoplasmas das células dos túbulos proximais. Então, aí, além disso, né, existem também profundas invaginações da membrana plasmática do domínio basal, que vai criar colunas que se intercalam com colunas e células adjacentes, que divide o citoplasma basal em compartimentos que alojam uma abundante quantidade de mitocôndrias, que elas estão geralmente orientadas perpendicularmente às células. Então, as células dos túbulos contorcidos proximais, elas estão encarregadas de quê? Ela tem a função de reabsorverem a maior parte do volume do filtrado glomerular, reduzindo em mais ou menos 90% do volume. Tá? E à medida, né, que esse líquido vai seguindo pelo esse túbulo, a gente tem, então, a absorção de água para reduzir seu volume, mas também a gente tem a absorção de moléculas que vão ser reabsorvidas ao longo do trajeto do líquido pelo túbulo proximal. E essas moléculas, por exemplo, a gente tem a glicose e a proteína. E essas células, né, do túbulo contorcido proximal, elas são dotadas de um aparelho endocítico. O que é um aparelho endocítico? Que é um conjunto, né, de vesículas e de lisossomos que particularmente se encontra abundante. E esses aparelhos bem desenvolvidos, eles estão entre os microtúbulos da borda de escova. Então, molecularmente, a gente vê que são depressões revertidas por clatrina e que vão liberar o conteúdo endocitose para os lisossomos, onde serão destruídos e fragmentados. E várias proteínas e substâncias particularizadas maiores são reabsorvidas e distribuídas pelos túbulos através de sistema de endocitose e vesículas lisossomos. Então, para simplificar, no túbulo contorcido proximal a outra estrutura, a gente pode destacar componentes, né, do aparelho endocitótico das células cuboides do túbulo contorcido proximal, com invaginações tubulares da membrana plasmática do domínio apical, por entre os microvilos, onde, além de inúmeras vesículas revestidas por clatrina, que brotam da base das invaginações tubulares, grandes vacúolos apicais, formados pela fusão das vesículas e lisossomos primários e secundários. Nós vemos também inúmeras invaginações da membrana plasmática, domínio apical, associada a mitocôndrias, no citoplasma basal. Já a histofisiologia do túbulo proximal. O túbulo proximal, ele é responsável por uma série de funções que inicia, né, a formação da urina. E depois que o filtrado glomerular é formado no corpúsculo renal, ele segue pelo túbulo proximal, onde começa a haver modificações, que é como a reabsorção de substância pelo epitélio e também transferência de substância através da superfície basolateral dessas células, que, por via paracelular. Então, as células dos túbulos contorcidos proximais, elas realizam a absorção de quase todo o sódio do filtrado glomerular. E essa função é determinada por um altíssimo gradiente de sódio, criado pela enorme quantidade de bombas de sódio e potássio presente na membrana basolateral dessas células. A transferência abundante de sódio para o intestino, então, garante esse gradiente na superfície apical. E esse gradiente ele é utilizado como transporte acoplado por uma série de outros solutos, como glicose, aminoácidos, íons, proteínas, vitaminas, que entram na célula por transporte ativo e secundário. A água do filtrado glomerular é grandemente absorvida por causa da abundante quantidade de aquaporinas que estão presentes nas membranas. Como típicas células epiteliais, elas são unidas por complexos juncionais, cujas funções de oclusão obliteram a passagem relativa de algumas substâncias, apesar de haver a reabsorção de ureia, de outros íons, como cloreto, cálcio e potássio, pela via paracelular, que é entre células. Então, quais essas etapas histofisiológicas do túbulo proximal? Primeiro, nós temos na membrana basolateral o sódio, que ele é bombeado para o espaço intersticial pela bomba de sódio e potássio, ATPase. Esse transporte ativo de sódio cria gradiente de concentração, que vai provocar, então, o quê? A reabsorção de quase todo o sódio do filtrado glomerular pela membrana apical, via transporte ativo secundário, com glicose, aminoácidos ou vitaminas. Depois, nós vamos ter a absorção da água, a maior parte da água do filtrado, né? 70% a 80% dessa água vai ser absorvida através das aquaporinas, que vai, então, aumentar a concentração dos solutos no lúmen tubular. E vamos ter a difusão simples de substâncias lipossolúveis pela rótula transcelular e a difusão de vários íons, como cloro, cálcio e potássio e diureia pela rota paracelular.